Agora são 10 horas, 11 minutos, e aqui ao meu lado, Thiago Valenciano, que também esteve conosco durante a cobertura das eleições. Thiago é cientista político, tem uma série de obras publicadas em relação à política local, política nacional. Bem, Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que nos acompanham novamente aí na CBN.
Bom, a nossa conversa hoje é para fazer uma avaliação sobre o resultado agora, que nós temos já números mais consolidados, a eleição aí com a renovação significativa da Assembleia Legislativa, também temos um Congresso com mudanças significativas, Senado, acho que foi das casas a que mais teve uma mudança este ano foi o Senado, no Paraná, né? Políticos tradicionais que acreditavam, um deles, Roberto Requião, comentamos até com o Diniz hoje, no assunto de política, acreditavam que estariam de novo no Senado, Roberto Requião não conseguiu a permanência no Senado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Olha, Gilson, primeiramente, eu acho que é bom a gente deixar claro aí para o ouvinte que o grande vencedor dessas eleições, e eu tinha um pouco dessa sensação no domingo à noite, completei ela ontem à noite, foi o WhatsApp, né? Foi o grande vencedor das eleições, porque todo aquele aparato de campanha tradicional caiu por terra. Cabos eleitorais, bandeiras, santinhos, a gente quase não viu assim propaganda nas ruas. Isso prova que mais do que o Facebook, o Instagram, o YouTube, o WhatsApp foi o grande vencedor das eleições por conta da mobilização e do sentimento de que o eleitor queria também fazer a mudança. E a prova disso, falando primeiramente do Senado, são os senadores eleitos em diversos estados do Brasil. O caso emblemático é o senador do PSL de Santa Catarina, que foi vereador de Tubarão, uma cidade mínima de Santa Catarina, pequena demais, assim, comparado com os grandes centros. Disputou a eleição, foi duas vezes vereador lá, disputou a eleição e subiu para o Senado. Então, quer dizer, é claro que o fenômeno Jair Bolsonaro acabou auxiliando ele, mas é emblemático a gente ver que o estilo de fazer política está mudando e que as pessoas fizeram uma renovação substancial aí, principalmente no Senado. Acho que o Senado foi o grande destaque dessas eleições, porque a Câmara dos Deputados ela ecoou um pouco aquilo que vem das ruas, das redes sociais, do contato das pessoas. Mas o Senado, sim, de fato, foi o fato marcante das eleições esse ano.
Nós entrevistamos ontem os deputados reeleitos que representam a nossa região, deputados federais, e houve uma avaliação de um deles de que, por mais que a gente tenha tido uma mudança no governo do Estado, na Assembleia Legislativa algumas mudanças significativas, não há tanta divergência e tanta mudança de rumo da política pública em relação ao Estado, tanto no governo quanto na Assembleia. Você acredita nisso?
Certamente, eu também acredito na mesma situação, porque a gente deve ter uma bancada majoritária aí do governador Ratinho Júnior. Nós comentamos aqui que ele faz parte do grupo político que elegeu o Beto Richa, não o grupo do Beto, mas o grupo que elegeu, né? A Cira também era um pouco produto disso, e o Ratinho, de fato, deve seguir aí como governador com a mesma base de permanência na Assembleia Legislativa e deve contar com os deputados federais também trabalhando em prol do Estado. Mudou tudo para ficar tudo do jeito que está, né? Aquela mudança que a gente faz em casa, né? Troca o sofá da posição da parede, muda a televisão, mas a ideia é que as coisas continuem todas iguais, né? Eu acredito que o rumo do Estado deve ter o mesmo estilo de fazer política, com uma pitada, é claro, das modernidades que a gente aguarda que o Ratinho disse que vai trazer, né? Questões relacionadas à inovação, desenvolvimento econômico, na própria educação. Vamos ver o que ele vai fazer em relação a isso.
Entre os senadores eleitos, o professor Uriel Visto deu uma entrevista para nós aqui na CBN e foi uma fala de Ratinho Júnior logo depois que ele soube que venceu as eleições no primeiro turno com 60% dos votos. O professor Uriel Visto, o futuro senador, a partir de janeiro do ano que vem, falou muito em privatização, redução do Estado, uma política mais liberal, uma abertura do governo para o mercado. Essa é uma tendência que a gente pode esperar, não só dele como senador, também do governador e também uma postura da própria Assembleia.
Eu acredito que em partes, né, Gilson? O professor Uriel Visto, ele vem da iniciativa privada. Dono aí, foi dono de um dos maiores grupos aí de comunicação, imprensa, rádio e educação do país, porque é um grupo quase que completo. E ele vem com essa experiência da iniciativa privada querendo trazer isso para as pessoas. A gente está passando por uma grande onda da direita, né? O ressurgimento da direita na América Latina, no mundo todo e principalmente agora do Brasil. E o Uriel Visto vem com essa pegada, mas eu acho que ele vai ser um senador um pouco mais de centro-direita do que não necessariamente totalmente à direita. O próprio caso do Flávio Arnes, que nas entrevistas também disse que ficaria mais centrão, e ambos preocupados demais em ouvir o que as pessoas falam. Então eu acho que ele vem um pouco mais por esse lado. Já o Ratinho, eu imagino que ele possa sim implementar essas políticas mais voltadas para o liberalismo, até mesmo para o neoliberalismo. Acredito que ele vai um pouco mais à direita, sim, porque foi o mote de campanha dele. Redução de máquina pública, corte de privilégios, corte de gastos, até porque, se ele não fala isso, depois ele não conseguiria fazer isso. Porque o Estado do Paraná passa, assim como qualquer ente público no Brasil, por uma necessidade de reforma urgente.
Nós fizemos uma discussão aqui, exaustiva, inclusive importante no dia das eleições, sobre o que seria essa tendência de centro-direita ou direita. E você colocou uma palavra que eu achei muito legal agora, sobre o liberalismo, o ressurgimento do liberalismo. Né? Vou brincar um pouquinho, porque tem aqueles que sempre foram mais conservadores e tradicionais, mesmo na época em que a esquerda estava no poder e no auge, vamos falar dos governos do PT, principalmente os governos do Lula, que tinham muita popularidade, tinha alguns que se mantinham em direita. E tem alguns que viraram direita, e tem alguns que saíram do armário e agora viraram direita. Né? Que direita é essa, na sua opinião, que agora surgiu? Quantos são os chamados direitos tradicionais, os direitas tradicionais, ou quantos são, como se dizia na proclamação da República, os republicanos, os liberais de última hora?
É, eu acredito que eles vão ser os liberais e os direitas pós-modernos. Eles são os liberais da internet, os liberais de que fazem muito barulho e às vezes tentam caçar alguns privilégios que necessariamente já foram até mesmo caçados. Então, entendi. A gente vem com todo aquele discurso, aquele imaginário de que não, agora eu vim para limpar, vim para diminuir, vim para reduzir e vim para ser eficiente. Mas a gente precisa comprovar daqui para frente o que esse tipo de eficiência traz de fato na vida das pessoas. Qual que é o resultado prático? É a grande questão que se faz para todo esse grupo que é liberal, de direita, conservador, enfim, todos aqueles que não são mais ligados ao imaginário ideológico da esquerda, a pergunta é essa. O que eles vão trazer de novo e o que eles vão trazer de resultado?
Ou seja, o que é retórica e o que é fato?
Seria exatamente, isso, o eleitor quer saber de resultado, né? Ele quer ver o que mudou na minha vida economicamente, politicamente falando em relação a isso. E a pressão vai ser grande. Porque uma coisa é você ser direito no Brasil na década de 80, em que o tipo de informação chegava para o eleitor de uma maneira diferente. Outra coisa é você ser direito agora, no século 21, em que o eleitor faz a sua informação via celular. Então as coisas mudaram um pouco, sim, em relação à leitura de fazer política.
Segundo turno, polarização, discussão e debates sobre o país. Boa parte dos brasileiros querendo resolver os seus problemas. Nós tivemos uma grande vitória nos parlamentos de deputados ligados à segurança pública, ao discurso, né, de conter a violência no país, de dar ao cidadão mais capacidade de se proteger. Isto é uma tendência, uma retórica, isso é fato, vai virar lei, isso vai transformar a vida do cidadão, ou mais uma vez é um discurso para se conseguir chegar a um cargo público ao poder?
É uma previsão difícil de fazer, né, Gilson, mas que eu uso um pouco a experiência local aqui para tentar explicar o plano estadual e federal em relação a isso. Nós vamos ter aí a bancada, as maiores bancadas aí, a bancada da Bíblia, né, eu tinha dito isso, a bancada do Boi, e a bancada dos empresários, e agora a bancada da Bala. São as maiores bancadas do Parlamento Federal e do Parlamento Estadual também. A questão é que, se o ouvinte lembrar como que aconteceram as eleições para vereador aqui em Maringá nos últimos anos, em alguns momentos falava-se que a gente precisava de mais saúde na cidade. Vários médicos entraram na Câmara. Depois, essa onda da segurança veio na legislatura passada. Vários membros da segurança pública entraram na Câmara Municipal. E agora, na última eleição, é que a gente precisava melhorar o nível de debates da Câmara. Vários advogados e, enfim, especialistas aí da máquina pública entraram na Câmara. Então, eu enxergo isso um pouco como onda, assim, daquilo que as pessoas querem no momento da eleição. A antropologia política fala muito de que a eleição é um tempo suspenso da realidade da política nacional. E, de fato, ela se confirma um pouco essa teoria, porque é o momento da hora que o eleitor quer aquela mudança em determinado segmento, em determinado setor. Então, é importante a gente olhar que são ondas que vêm e que vão. Mas agora, talvez com a presidência da República toda, se o Bolsonaro for eleito ou se o Haddad for eleito, essa bancada da segurança vai ter que lidar com isso. Com o Bolsonaro para colocar o discurso em prática e com o Haddad para tentar fazer prevalecer suas vontades.
Daqui 2 anos temos eleições municipais. Daqui 2 anos vamos escolher prefeito, vereadores. Até onde isso vai gerar uma repercussão, essa eleição de hoje, nas eleições municipais?
Olha, Maringá segue uma lógica aí um pouco mais de sedimentação de cenários municipais do que antigamente. Até as eleições de 2000 se acreditava que qualquer pessoa, independentemente da carreira política, poderia se tornar prefeito. Nós tivemos exemplos assim, né, o próprio Zé Cláudio, o Jair Gianotto, nós tivemos alguns gestores municipais que se tornaram prefeitos sem ter uma carreira política prévia. Depois, com o tempo que o grupo político da família Barros esteve no poder, com o Silvio, com o Pupim, isso já mudou um pouquinho, porque a gente teve um pouco mais de tranquilidade em relação à carreira prévia dos eleitos, e depois se confirmou com o Ulisses também, com uma brilhante e solidificada carreira na política local. A questão é que se esses grupos vão de fato disputar o poder, até que ponto eles vão ter embalo eleitoral para chegar lá, a diferença da máquina pública, Ulisses, que era oposição, agora se tornou situação, porque agora ele é governo, até que ponto ele vai refletir em relação ao, o seu mandato vai refletir em relação às urnas, e como que essas forças vão se reorganizar, lembrando que Maringá tem mais do que essas duas forças. Tem o fato do novo do Homero surgindo, tem a própria esquerda mais ligada ao PT, que é um grupo político considerável, que tem peso eleitoral fundamental. Então a gente tem que olhar para ver como que essas forças vão se organizar aí para 2020.
Você acha que lideranças como Silvio Barros, por exemplo, aqueles que já foram prefeitos, ou mesmo do grupo político ligado a Ricardo Barros, pode vir a ter um outro tipo de postura na eleição municipal,
não? Não somente ter um outro tipo de postura, mas rever as práticas, né? A prática eleitoral, ela ficou um pouco passada com o tempo em relação àquilo que eles têm feito, e isso prova com o desgaste das urnas também. É natural isso acontecer, tem desgaste de anos no poder, e tem também as práticas que precisam ser organizadas em relação à campanha. Mas é uma eleição ainda muito indefinida, muito distante, né? Muita gente falou que com a virada do resultado das eleições de domingo agora, nós já não teríamos mais o prefeito sendo reeleito. Não, está muito distante, são muitas coisas para serem vistas ainda, e tem muito tempo para acontecer as eleições municipais. E a gente não pode desprezar nenhuma dessas quatro forças aí que eu citei.
Bom, falando de eleições para deputado, para fechar nossa conversa, nós tivemos, é claro, uma boa votação do Sargento Faur, mais votado. Tivemos Francisquini bem votado, tivemos Homero Marques bem votado, renovação, só que os políticos, alguns tradicionais, se reelegeram. Nós tivemos Enio Verri, Ricardo Barros, Luiz Nishimori, o Dr. Batista na Assembleia Legislativa do Paraná, contudo com um percentual entre 30%, 40%, até quase 50% menor de votos do que tiveram há 4 anos atrás. O que isso significa?
Significa o desgaste, né? O desgaste político de que esses políticos sofreram ao longo dos anos, normal, isso é natural que aconteça, e também eu vejo um pouco, aposto um pouco nessa nova forma de fazer política. Essa política online, essa política em que as pessoas conversam menos pessoalmente e mais ligadas ao celular. Então, isso também reflete a necessidade de rever esse tipo de política, né? Nós tivemos aí na bancada da Assembleia Legislativa do Paraná diversos integrantes aí das redes sociais entrando. Nunca vimos isso antes, era sempre um ou dois, agora mais de 10 aí, que tem uma militância online muito forte. Então eu acho que essa eleição, sim, a gente pode apostar aí com uma quebra de paradigmas de fazer campanhas políticas aqui no Brasil.
Tiago, muito obrigado pela tua presença aqui na CBN, queria agradecer a cobertura, inclusive, no domingo aqui com a gente na equipe da CBN.
A gente que agradece, Gilson.
Conversei com o Tiago Valenciano, cientista político, autor de uma série de obras ligadas ao ambiente político, à história política da cidade, e também, é claro, né, a avaliação política em relação aos poderes no Brasil. O Tiago volta e meia está aqui conosco, falando um pouco sobre a conjuntura política, sobre o debate em relação às forças, o poder, enfim, é um dos nossos parceiros na análise política regional e também estadual.